Graças a Deus, é uma honra imensa estar aqui mais uma vez. Pega na mão da pessoa do seu lado, da direita e da esquerda aí, levanta a mão dela para o céu e diga: Deus vai te levar para uma nova estação, para um novo patamar, para um novo nível. Diga: Deus vai apertar o F5, vai te atualizar para você viver sua maior e melhor estação. Quem recebe diz amém e dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Só quem crê grita aleluia. Graças a Deus. Queridos, eu quero conversar com vocês nesses próximos minutos sobre vestidos do teu futuro. A maioria ou muitas pessoas vivem uma versão desatualizada. Todos os nossos smartphones, os aplicativos, eles precisam ser atualizados. Muitas pessoas vivem numa estação da sua vida que não é a estação preparada do momento para que ele possa viver. A Bíblia, por exemplo, eu vou citar esse texto, Lucas 24, 13, você que anota, conta um momento especial quando tinha dois jovens caminhando para Emaús. Eles estavam caminhando para Emaús. A Bíblia diz que o próprio Jesus apareceu e ia conversando com eles, ia conversando, e Jesus falou: que palavras são essas que vocês estão caminhando? E os caras quase tiraram uma da cara da onda de Jesus. Eles fizeram assim: pai, você é o único que não sabe o que aconteceu? O Jesus, o Nazareno, que nós achávamos que ia redimir Israel, que era profeta, as colocações dele, e agora ele morreu, e é verdade que umas mulheres falaram, e a conversa daqueles jovens, eles estavam falando de sexta, e já era domingo, e eles estavam em sexta. Dá uma sacudida na pessoa do seu lado, diga: já é domingo, irmão. Fala: já, ele já ressuscitou. Sacode do outro lado e diga: Deus já construiu uma nova estação para sua casa, para sua família, para o seu casamento, para suas finanças, para os seus negócios. Quem crê que tem preparado por Deus uma estação de milagres, uma estação de colheita, uma estação de prosperidade que os teus olhos não viram, que os teus ouvidos não ouviram, que não desceu no seu coração ainda, mas Deus já tem preparado. Quem grita aleluia? A Bíblia diz que Deus já preparou, já está preparado. A estação, a Bíblia fala, por exemplo, de Números 13. Eu estou só fundamentando o conceito que eu quero falar com vocês. Números 13, quando aqueles espias passaram 40 dias espiando dentro da terra e voltaram, e o relato dos 10, vocês lembram Números 13? O relato dos 10 era um relato que não podia, que não dava, que não conseguiam, porque eles estavam relatando na estação que eles viviam e não relatando na estação que eles viveriam. Eu quero dizer para você uma coisa, irmão: você não vai mais viver em condições da tua circunstância, você não vai viver fundamentado nos fatos, nos acontecimentos e nem nas circunstâncias, você vai viver fundamentado em promessas. Vocês lembram o que Caleb e Josué falou? Caleb falou: se Deus se agradar de nós, nós vamos comer esse inimigo que nem pão. Ele falou assim: nós vamos devorar eles. Ele estava falando: a questão não é quem somos, a questão não é quem é o inimigo, a questão é que nós temos um Deus que é grande, um Deus que é poderoso e já nos prometeu. Prometeu é futuro, já nos prometeu essa terra. Põe a mão no ombro da pessoa do seu lado mais uma vez, por favor, e diga para ela: Deus tem uma promessa preparada para ela, para você. Diga: se vista dela. O que eu estou tentando falar com você sobre isso? Quem quer se vestir da sua promessa? Quem quer nessa estação viver vestido da estação que está chegando? Quem está me entendendo aí diz amém, Jesus. A Bíblia fala, esse texto eu vou ler para vocês, junto com vocês. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18 e 19. A Bíblia fala que esse texto é quando Ana já tinha entregue Samuel no altar. Samuel já estava no altar, e a Bíblia diz que Ana levava uma estola sacerdotal nova. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18 e 19. Dá para pôr aqui para nós, está aqui. Isso. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Ele era um menino, mas ministrava perante o Senhor, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Samuel não era sacerdote ainda, mas já estava vestido como tal. Eu quero te dizer uma coisa: Deus vai te vestir dessa noite, da estação que você vai viver. Quem está entendendo diz amém, Jesus. Não, vou falar de novo. Samuel ainda não era sacerdote. Samuel era um menino ainda, mas já estava vestido como sacerdote. E a condição não estava definindo quem ele era. A circunstância não estava definindo como ele era. Ele estava vestido de quem se tornaria. Você vai ser vestido profeticamente, força da palavra, da presença de Deus. O que você vai se tornar na palavra de Deus. Quem recebe essa palavra diz amém, Jesus. Levanta sua mão e diga: estou me vestindo do futuro. Olha para a pessoa do seu lado, dá uma arrumadinha, se arruma na cadeira e fala: se prepara. Fala: você vai se tornar irreconhecível. Fala: essa circunstância, esse momento, não é a realidade. Fala: a realidade é a promessa que vai se cumprir na sua vida. Quem recebe diz aleluia. Olha só, Samuel era um menino ainda, mas estava vestido de sacerdote. Próximo versículo 19. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena de ano em ano, e lhe trazia com seu marido, e subia para oferecer anualmente. Anualmente Samuel era vestido de uma estação. Tem muita gente vestido da estação da dor. Tem muita gente vestido da estação da depressão, da angústia, da tristeza. Vestido da estação do medo, da estação da insegurança, da estação do que não deu certo, da estação que o negócio que fechou, da estação da fase difícil do casamento, do prejuízo da empresa, do negócio, da saúde, das finanças. Queridos, você não vai negar a realidade, mas você não vai depender dela. Você vai ser vestido do teu futuro. Quem levanta sua mão comigo e diga: estou me vestindo do meu futuro. Mais forte, diga: estou me vestindo da promessa, da palavra. Diga: dos desafios e propósitos de Deus para a minha vida. Põe a mão sobre a sua cabeça e diga: eu estou recebendo essa unção. Quem está recebendo essa unção? Quem está recebendo aqui diz amém, Jesus. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Deus anuncia do início o final das coisas. No início ele já anuncia o final. Então Deus não nos prende, não nos prende a uma circunstância. Claro que existem caminhos, claro que existem jornadas. Alguém pode dizer aqui para mim: mas nós vamos negar a realidade? Não, porque a circunstância que você está vivendo, por mais dura que seja, por mais difícil que seja, não é a realidade. Ela é uma circunstância. A realidade é a palavra, a realidade é a promessa. E o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir. Aí você pode aplaudir o Senhor por isso, irmão? Existe um versículo maravilhoso, Isaías 51, 2. Esse versículo eu quero ler com você também. Isaías 51, 2. Deus falando acerca de Abrão. Deus falando acerca de Abrão. E Deus mostrando como ele trabalha. Isaías 51, 2. Ele diz assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara. Olha assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque era único. Essa expressão era insignificante, era ninguém, era pequeno. Olhai para ele. Quando eu o chamei, ele era único. Quando Deus chamou Abraão para ser pai de multidões, nem filho ele tinha. Quando Deus chamou Abraão para ser pai da fé, Abraão nem filho tinha, sua mulher era estéril, avançada em dias. Deus estava negando a circunstância? Não, Deus estava vestindo Abraão de quem ele se tornaria. Deus chamou Abraão em uma circunstância e vestiu ele de um projeto, e vestiu ele de uma promessa. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje: Deus está te chamando nessa estação, nessa circunstância, e te vestindo da estação profética que ele está construindo. Quem recebe diz aleluia. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz. Quando eu chamei, era ninguém, era insignificante, mas eu abençoei e eu o multipliquei. Deus está dizendo exatamente isso. A estação que quem ele era, nada. A estação que ele se tornou, tudo. É porque Deus o vestiu, e eu quero declarar que vai descer sobre você essa noite uma promessa que vai encaixar, que vai cobrir toda a ausência da sua vida. Onde existe uma ausência física, emocional, financeira, profissional, espiritual, onde existe uma escassez, onde existe uma debilidade, uma fragilidade, já tem uma promessa da palavra para cobrir essa realidade. E já tem, não é que Deus vai fazer, Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Fala, olha para a pessoa do seu lado, bem grandão, e diga: Deus já. Fala, não é que ele vai. Fala, ele já. Já a estação já está preparada. O ciclo já está preparado. A nova circunstância, a nova realidade já está preparada. A realidade do seu casamento já está preparado. A realidade dos teus filhos já está preparado. A realidade das suas finanças já estão preparada. A realidade da tua vida emocional, espiritual, já está preparada. Se vista dela hoje. De hoje, se vista dela hoje. Várias pessoas na Bíblia viveram em estações defasadas. Vocês lembram de Agar? Agar era uma serva de Sara, esposa de Abraão, que teve um filho com Abraão. Quando nasceu, Isaac começou a contender Agar com Sara. E aí Sara falou para Abraão: Libera Agar para viver a vida dela, libera. E Deus, e Abraão ficou pesado, e Deus falou para Abraão: olha só, irmãos, Deus falou para Abraão: ouve a tua mulher está certa. Viu, homens? Ouve a tua mulher aí, aleluia. Ela está, aleluia, glória a Deus. É a voz mais difícil que os homens ouvem, né? Ouve a tua mulher, aleluia, Jesus. Está ali minha santa esposa ali, ó. Irmãos, e Abraão diz, a Bíblia diz que Abraão deu um odre, deu pão e deu um menino para Agar, e despediu ela. E ela foi pelo deserto de Berseba, e ela foi andando, e a Bíblia diz que acabando a água do odre, ela pegou o menino, colocou debaixo de um pé de zimbro, ela deixou o menino e foi à distância de um tiro de flecha, diz a palavra, e sentou e chorou e dizia: para que eu não veja morrer o menino. Está lá chorando, o menino abandonado, e ela chorando. Essa era a estação dela: não tem jeito, não tem saída, não tem forma, não tem circunstância. E Deus apareceu. O anjo do Senhor apareceu para Agar e falou assim: porque choras? Deus ouviu a voz do menino. Deus, levanta-te, segura a mão do menino, ele será um flecheiro. Aí a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar. Deus abriu o quê, gente? Mais forte. Os olhos. E ela viu um poço. Ei, a Bíblia não diz que Deus abriu um poço. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos. Deus abriu os olhos e ela viu o poço. O poço era a providência de Deus já preparada para a jornada. Já estava preparada, a estação dela já estava suprida. Só que ela estava defasada. Ela não conseguia enxergar a nova estação, como os dois rapazes do caminho de Emaús. Não conseguiam enxergar. Eles estavam em sexta e já era domingo. Eles estavam chorando a morte. Jesus já tinha ressuscitado. Mas naquele dia no caminho de Emaús, a Bíblia diz que a palavra ardia o coração deles, e diz que quando partiu o pão, os olhos deles foram abertos. E eu quero declarar essa noite, como os olhos daqueles dois rapazes foram abertos, como os olhos de Agar foram abertos, e eles foram atualizados para uma nova estação. Deus vai abrir os teus olhos e vai te lançar para a sua nova estação. Quem recebe diz aleluia. Levanta suas mãos lá em cima, cotovelo para cima da cabeça, e diga: Senhor, hoje eu vou ser vestido do meu futuro. Diga: da minha família, dos meus relacionamentos, da minha vida emocional, da minha vida espiritual. Diga: hoje minha mente, minhas emoções, minha vida espiritual será revestida da nova estação. Quem recebe, dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Aqueles dois rapazes do caminho de Emaús, de Lucas 24, a Bíblia diz que imediatamente eles voltaram. Imediatamente voltaram, entraram na casa onde estavam os 12 apóstolos, e eles falaram: é verdade, o Senhor ressuscitou mesmo. Ele apareceu para a gente. Quando eles estão acabando de falar, quem passa pela porta sem abrir a porta? Vocês lembram? A cena, o próprio Jesus passou pela porta sem abrir a porta. Essa era uma das cenas que eu quero ver, se for possível ver lá no céu. Você imagina, a porta não abriu e o Senhor passou. E o Senhor diz: paz seja convosco. Aqueles rapazes viveram aquela experiência porque eles foram atualizados. Eu quero te dizer uma coisa: Deus vai atualizar sua vida. Deus vai te empurrar para a tua nova estação. E você vai ter experiências sobrenaturais, inexplicáveis, que você nunca teve, porque Deus te empurrou para o seu futuro. Grita: eu creio. A Bíblia fala, vocês lembram de Esaú? Esaú tinha direito da primogenitura, e a Bíblia diz que um dia ele, com fome, sem resultado, ele quis comer do guisado vermelho de Jacó. Jacó falou: até te dou, mas você me vende o direito da primogenitura. E a expressão de Esaú é assim: que me adianta a primogenitura se eu estou morrendo de fome agora? Ele está trocando o futuro por um momento. Ele não está vestido do futuro. Tudo que Esaú despreza é tudo que Jacó mais ama, né? Jacó perseguiu aquela primogenitura absurdamente. Jacó está trocando agora pelo futuro. Está construindo amanhã. Esaú está preso no agora. Esaú está preso nas decepções do agora. Esaú está preso nas circunstâncias do agora. Eu quero te dizer, irmão, o agora não é teu senhor. O agora, a circunstância do agora não vai te dominar. As circunstâncias do agora, as leves e momentâneas tribulações, como diz a palavra, mesmo que nós não achemos que é leve e nem momentânea, esse agora, em nome de Jesus, não vai anular o seu futuro. Quem diga eu creio? Quem diz eu creio? Quem diz? A Bíblia diz que Esaú trocou, perdeu, olhando por esse mesmo prisma. Vocês lembram de Raabe? Raabe é uma prostituta que está morando em Jericó. Quando Josué envia dois espias, de alguma forma ela recebe os dois na casa dela, esconde os dois na casa dela, despista o rei deles, e ela vai lá e fala com eles no final: eu sei que Deus entregou essa terra para vocês, nós sabemos o que vocês fizeram aos 5 reis, nós sabemos o que vocês fizeram com o Mar Vermelho. Ele falou: todo o povo aqui está de coração desmaiado, ninguém tem esperança nenhuma. Os versículos diz, do texto de Josué 2, e ela falou assim: mas faz uma aliança comigo. faz uma aliança com a casa do meu pai, promete salvar, como eu usei de misericórdia com vocês, usem de misericórdia para comigo, use, e me dê um sinal. Aí vocês sabem o texto que eles fizeram aliança, falou: se você não denunciar, você e toda a tua família estiver dentro da sua casa, e você colocar esse cordão de escarlata vermelho, aquele cordão vermelho simbolizava, anunciava o sangue de Jesus, que foi anunciado tantas vezes. Se você colocar isso aqui, colocar todo mundo dentro de casa, todo mundo que estiver aqui vai ser guardado. Irmão, toda aquela cidade foi destruída, não tinha esperança para ninguém naquela cidade. Raabe sabia da condição, sabia da circunstância, mas a condição e a circunstância não impediu de ela apontar para o futuro e construir uma nova realidade. E foi construída uma nova realidade, tanto que a casa de Raabe era em cima do muro da cidade, diz a palavra que o muro caiu e a casa de Raabe não caiu. Eu não sei o que aconteceu com ela. Anjo segurou, o Senhor pôs a mão, alguma coisa, caiu o muro, a cidade foi destruída, mas toda a família de Raabe estava dentro da casa dela, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes, amigos próximos, e ela viveu o futuro. Raabe saiu da cidade de maldição e entrou na genealogia de Jesus, na estrutura da bênção. Eu quero te dizer uma coisa: essa estação de dor não vai cancelar a promessa que está te esperando. Não vai cancelar. Levanta suas mãos lá em cima, e diga: essa estação não vai escurecer meus olhos. Diga: as circunstâncias não vão roubar a minha esperança. Diga: hoje eu me visto do meu futuro. Quem diz amém? Quem diz amém? Quem diz? Fique em pé no seu lugar. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Dê a mão à pessoa da direita e da esquerda. Dê a mão a ela. Eu quero orar por você. Eu sei que Deus está aqui nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo está aqui essa noite. Eu quero orar. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa. Levanta a mão dessa pessoa o mais alto que você puder. Eu comecei dizendo que Deus vai atualizar. Ei, Deus vai atualizar sua vida, Deus vai atualizar sua mente. A desesperança, a tristeza, o desespero, a angústia, ou a frustração, ou a ausência de expectativa, ou a ausência de força, de sonhos e de propósitos vão desaparecer da sua vida. Eu quero declarar que Deus vai arder seu coração como ardia o coração daqueles dois rapazes. Deus vai abrir os olhos seus como foi aberto os olhos daqueles dois rapazes. Deus vai abrir seus olhos como Deus abriu os olhos de Agar, e você vai ver a nova estação. Deus vai abrir os olhos espirituais e você vai ver a vitória do seu casamento, a vitória da sua família, dos seus filhos. Você que é pai, tem filhos presos em alguma batalha da vida. Você é o filho. Deus não te deu filho para calamidade. Deus não te deu filho para dor. Deus não te deu filho para droga. Deus não te deu filho para prisão desse mundo. Ei, Deus, vamos anunciar o futuro do teu filho hoje, o futuro do teu casamento hoje, o futuro da tua empresa hoje, o futuro da tua vida espiritual hoje será anunciada, como Deus diz, que do princípio anuncia o final. Levanta as mãos das pessoas do seu lado. Pai, em nome do Senhor Jesus, essa é uma noite profética. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre teu povo, sobre teu povo. O Senhor conhece cada coração e sabe de cada batalhas. E hoje, meu Deus, hoje o Senhor veste, como Samuel ainda era um menino e já vestia a estola sacerdotal, e o Senhor já o tratava como sacerdote, mesmo ele não conhecendo a sua voz ainda, o Senhor já falava com ele. É isso que Deus vai fazer com você, irmão. Deus vai te falar, Deus vai falar com você. Quando Deus falou com Samuel a primeira vez, ele nem sabia como era a voz de Deus, ele nem sabia que era Deus falando com ele, mas era Deus anunciando o futuro. Era um menino que ia ser sacerdote, que ia ser profeta, que ia ungir rei, que ia depor rei. Era Samuel, foi gerado, vestido para o futuro. Hoje Deus vai vestir sua vida. Hoje sua mente vai ser vestida. desistida, a depressão vai sair, o desespero vai sair, a angústia vai sair, a desesperança vai sair, a apatia vai sair, o teu casamento vai ser vestido da nova estação, teus filhos, tua saúde, tuas finanças, teus empreendimentos, eis a nova estação. Solta a mão da pessoa do seu lado, levanta as suas duas mãos aos céus. Levanta, levanta lá em cima, fecha teus olhos. Começa a verbalizar o futuro. Começa a confessar a nova realidade. Começa a confessar a realidade da sua família, a realidade do seu casamento. Começa a declarar a realidade da tua família, a realidade do teu ministério, a realidade da tua saúde. Começa a declarar, declare, declare. Espírito Santo de Deus, nós estamos desse. Desce, Senhor. Oh Deus.
Sua palavra permanecerá mesmo em meio ao vento e à tempestade.
Do fluxo de sangue, diz a palavra que ela padeceu por 12 anos, padecia por uma enfermidade, ia de mal a pior, gastou tudo que tinha, e a Bíblia diz que um dia ela ouviu falar de Jesus, a informação de Jesus chegou até ela. A Bíblia não é muito clara do tempo que ela ouviu e o tempo que Jesus passou na comunidade dela, no bairro dela, na cidade dela. Mas a Bíblia diz que nesse tempo, entre o tempo que ela ouviu e o tempo que Jesus passou, ela já estava vestida de uma nova estação. A Bíblia diz que ela dizia assim, ó, dizia ela: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, serei curada. Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, serei curada. Ela está vestida do seu futuro. Ela não está negando a realidade, mas ela está vestida de quem ela vai se tornar. Eu quero declarar que hoje à noite, irmão, hoje à noite Deus vai te vestir do seu futuro. Hoje à noite Deus vai vestir sua mente, sua alma, suas emoções. Hoje Deus vai abrir teus olhos. Hoje é tua visão profética, tua voz profética. Deus vai te dar uma voz profética, uma declaração profética sobre o seu casamento, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios. Você não vai viver de condição, você não vai viver de circunstância, você vai viver da palavra profética que você está vestido. Vestido. Eu gostaria de orar por algumas pessoas, que essa palavra faz muito sentido para você, que essa palavra é uma verdade para a sua vida, que hoje você quer sair daqui vestido para uma nova estação, com a tua mente revestida, com a tua alma, tuas emoções e tua visão revestida. Eu gostaria que você, que pode sair do seu lugar e vir até aqui, se essa palavra faz sentido para você, pode ficar em pé mesmo, só cola nesse altar, como você quiser, mas deixa o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo revestir você, deixa o Espírito Santo uma palavra rema, uma rema para sua família, rema para o seu casamento, rema para os seus finanças, empresas, negócios. chega o mais perto que você conseguir. Se você não conseguir chegar, pode ficar nos corredores onde está. Mas levante as suas mãos agora, porque Deus vai te visitar. Deus vai te mostrar o futuro. Deus vai te revelar a palavra. Deus vai te revelar o Espírito. O Espírito vai revelar. O Espírito vai revelar. O Espírito vai revelar. Suas mãos,
firmado nele estou.
Seus olhos,
ele é
sua mente,
a minha rocha.
Suas emoções,
que nunca me deixou.
Negócios, empreendimentos, famílias, casamentos,
firmado
filhos. Deus vai abrir teus olhos. Deus vai te atualizar. Deus vai te levar. Sua mente vai ser vencida pela sua próxima estação. A circunstância não vai vencer a promessa. A circunstância não vai vencer a promessa. As batalhas não vai vencer a palavra. A palavra é maior do que a circunstância. A promessa é maior do que a circunstância. Seja vestido da promessa. Seja vestido. Deixa ela encaixando como uma armadura na sua mente, no seu coração, nas suas emoções. Seja revestido de Cristo. Seja revestido da palavra. Seja revestido da promessa. Com as suas mãos lá em cima, repita junto comigo, por favor. Senhor, esta noite eu decido, eu declaro que a circunstância não tem o poder de vencer a promessa na minha vida. Por isso, a partir de hoje, eu não sou guiado por aquilo que vejo, por aquilo que sinto, pelas circunstâncias e nem pelas adversidades. Digam, algo me guia. A tua palavra, as tuas promessas. Diga, hoje, minha mente, minha visão, minhas emoções, meu coração é blindado pelo Espírito e revestido da promessa. Diga, revestido do novo, revestido da nova estação. Quem diz amém? Quem diz amém? Quem diz amém? Fica aqui ainda, peraí. Olha só, Ana, a mãe de Samuel, por muitos anos ela viveu uma estação defasada. Ela ia para o altar, chorava e não comia. Eu acho que eu até preguei uma vez aqui sobre isso. Ela chorava e não comia por vários anos, vivendo uma estação defasada. Aí diz a Bíblia que naquele ano ela foi para o altar igual você e nós aqui, e fez um voto com Deus, e fez uma aliança com Deus, e fez um pacto com Deus, ela entregou tudo. Até o sacerdote estava meio perdido, Eli não entendia nada. A Bíblia diz que aí depois ele achou que ela estava bêbada. Aí ela falou: não, eu estou derramando minha alma diante do Senhor. Aí ele falou: que o Senhor conceda a petição que te fizeste. Diz a palavra que ela levantou dali, comeu, foi para casa, e o seu semblante já não era triste. Peraí, mas ela não tinha filho ainda. Ela não tinha filho natural naquela estação, mas ela já estava vestida da nova estação. Eu quero declarar que hoje, desse altar, você vai sair vestido da nova estação. Você vai sair desse altar vestido de uma nova realidade. Sua casa, sua família, seus negócios, seus empreendimentos. Mais uma vez, sua mão lá em cima, mais uma vez. E diga: Senhor, quando eu sair desse altar, com a minha aliança, com meu voto, com meus propósitos, é a marca que eu estou sendo vestido de uma nova estação. Quem diz amém? Quem diz amém? Você pode dar uma salva de palmas? Olha para mim um pouquinho. Eu quero te convidar a fazer uma semente que representa não a sua circunstância, sim a sua nova estação. Uma semente que anuncia seu futuro. Lembra que a oferta de Abel, mesmo depois de morto, fala? Diz a palavra? Mesmo. Eu quero te desafiar a fazer uma semente. Você tem dízimos, pacto com Deus, mas eu gostaria de te desafiar. Não é por necessidade, não. Não é porque a igreja precisa, não. É porque a sua nova estação precisa de uma semente anunciando ela. Quem está entendendo diz amém, Jesus. Então volte para o seu lugar. Prepare a sua semente. Prepare seu dízimo. Prepare sua oferta profética. Sua oferta que anuncia seu futuro. Sua oferta que anuncia sua entrega. Prepare essa semente.